A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos começando o nosso Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Mais uma vez, a partir de agora, as principais informações do mundo dos esportes. Estamos chegando com o nosso Gabriela Esportiva, nesta terça-feira, dia 30 de julho de 2024. Abraço para você que está em casa, você que está no trabalho, está saindo, você que está nas ruas, nas estradas. Obrigado pela carona. Você de qualquer lugar do mundo, acompanhando pela internet aí, o nosso Gabriela Esportiva aqui pela Gabriela FM. 5 e 5, não sai da sintonia não. Se liga aí que eu tô na área. Marcos Bezerra. Bem, eu tô junto aqui com a nossa bancada, né? Hoje, desfalcada aqui. Dá o boa tarde ao Fred Menezes. Fredão, bem-vindo.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos aí, né, Marcão, acompanhando a Olimpíada, né? Tem alguns jogos também do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, algumas informações aí também de notícias do esporte. E hoje, né, mais uma vez, uma medalhazinha de bronze aí na ginástica olímpica.
As meninas,
uma, né? Medalha única, primeira vez que o Brasil ganha medalha de grupos, né?
Sim.
Não é
por equipe, né?
Por equipes, e isso é muito importante, porque denota que a ginástica brasileira hoje tem uma qualidade e um número de atletas muito bons, né? Dignos de competir e vencer numa Olimpíada. O Brasil raspou a medalha de prata, né? Tinha tudo para vencer, inclusive, mas como é muito difícil, são provas muito difíceis e você não pode errar, né? Nada, e o Brasil acabou em alguns aparelhos não indo muito bem, mas no final deu tudo certo e o Brasil ficou com um bronze, um feito heróico, né? E mais uma vez, assim, que a gente, do meu pensamento, inclusive, há muita cobrança em relação a medalhas e medalhas de ouro, né? E o futebol sempre os comentários em relação a ser campeão e de repente ser vice não vale muita coisa. Isso é uma cultura do nosso país, que é uma cultura do futebol, mas é muito importante não só você competir na Olimpíada, como se você trazer uma medalha é uma demonstração de muito potencial esportivo, né? Então isso é muito bacana e parabéns à ginástica olímpica brasileira.
Verdade, daqui a pouquinho os detalhes aí de mais resultados das Olimpíadas de Paris. Vamos dar uma boa tarde também ao imperador Júlio César, que acabou de chegar aqui. Boa tarde, Júlio.
Boa tarde para você, Marcão. Boa tarde, Fred Menezes. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Estamos chegando agora aqui no Gabriela Esportiva porque estávamos lá no Mário Pessoa acompanhando aí, né? O dia do Colo-Colo, time que treinou hoje pela manhã na academia e à tarde está fazendo trabalho de campo. Então a gente chega de lá agora trazendo as novidades aí do Tigre, que começa já a sua preparação para mais uma batalha, mais uma guerra, né? Que agora é a guerra que vai dar o título, né? E o Colo-Colo faz sua primeira partida fora de casa no próximo domingo. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre o Tigre, fala mais sobre time do Porto Seguro, fala mais sobre o futebol baiano e brasileiro, né? Estamos aqui para isso.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes também com Júlio César. 5 e 9, estamos começando.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração!
É isso aí, a gente vai para as informações aí do Brasileirão Série A, 20ª rodada, que a gente não teve tempo de falar ontem, mas agora sim, a gente vai falar os detalhes aqui do Campeonato Brasileiro da Série A. Isso aí, a Série A, que a 21ª rodada começa no sábado aí, depois a gente fala de alguns jogos, mas a 20ª rodada começou no sábado passado, o Palmeiras recebeu no Allianz Parque, né, o Vitória. E aí todo mundo apostando, colocando na pule o Palmeiras, eu acho que exceto os torcedores do Vitória. Acabou que o Vitória venceu por 2-0 aí, e aí conseguiu sair da zona de rebaixamento momentaneamente, mas depois retornou com a vitória do Grêmio ontem sobre o Vasco, né, Júlio César?
Agora, eu vi torcedor que apostou realmente no Palmeiras, como você falou, na pule, mas quando viu que o Palmeiras era reserva, o cara desfez a aposta. Não. Como é nesses sites de aposta de que oferece dinheiro pra você sair e tal, tal. Sim. Então quando o cara, na primeira proposta que o site fez, ele aí saiu fora, porque senão ele ia perder muito dinheiro.
Teve esse detalhe, né? Aí, né?
Então, o torcedor que atentou, ele ficou com uma pulga atrás da orelha, com o pé atrás, ele não apostou no Palmeiras, né? Agora, que é um jogo que também, mesmo com o Palmeiras reserva, é um jogo que ninguém acreditava que o Vitória fosse vencer, até pelo fato do Vitória estar jogando dentro da casa do Palmeiras. E quem assiste o jogo do Vitória vê que o Vitória não é aquele time que demonstra que vai reagir. Então ninguém acreditou no Vitória. Então acredito eu que muita gente perdeu a pulha aí no último final de semana, porque apostou no Palmeiras, mesmo com o time reserva, e deu ao contrário, deu Vitória.
Se bem que a gente sabe que o Palmeiras é tipo o Flamengo, né? Tem praticamente dois times, né?
Não, pois é. O mesmo reserva do Palmeiras, eu acho que é melhor do que o Vitória.
Sim.
E independente de reserva ou não, é o Palmeiras. O time vive uma fase melhor do que o Vitória, tá mais tranquilo.
Jogando em casa.
O Vitória vive uma fase de turbulência, uma fase de pressão, né? Mas quis os deuses do futebol que desse o Vitória naquele dia, e deu, né? Tomara que essa vitória faça bem o time do Vitória, que ele não consegue aproveitar, né, de bom e reunir força para poder alavancar. Ele não consegue, né? Quando você pensa que ele vai, ele acaba estagnando, acaba parado. Então tomara que essa vitória faça bem, né?
É porque, na verdade, viu, Júlio, a gente não, eu acho que o torcedor, ele não sente confiança pelo jogo que o Vitória vem apresentando. Todos os jogos aí, o Vitória com muita dificuldade de reagir. Uma coisa que também eu sempre comentei aqui também com o Fluminense, porque como torcedor do Fluminense, aqui eu sempre sou acionado para dar meu parecer aqui, também minha análise, né? Mas aí eu assim, nunca fiquei muito satisfeito. Agora, claro que já houve uma mudança, né? E o Fluminense teve 3 vitórias seguidas aí, com um jogo muito seguro atrás e jogando, na verdade, por uma bola, 2 bolas. Então, acabou tendo bons resultados aí, com muita sorte, né? E segurou o resultado. E o Vitória também há necessidade disso, né? Mas o Vitória não tem apresentado também, em momento nenhum, muita confiança ao torcedor. E é por isso que quando você aposta porque você sente que a equipe está crescendo, né? Está fazendo um bom futebol e de repente a bola não está entrando.
Está no melhor momento.
Não está no melhor momento. E aí quando a bola, uma hora ou outra, vai acabar entrando. E acabou acontecendo nesse jogo aí. Apesar do Palmeiras não estar com a equipe titular, né? Que seria diferente, né? Poderia ser diferente. Mas o Vitória também tem o seguinte, tem um histórico do Vitória com o Palmeiras, que sempre bateu de frente aí. O Vitória já pontuou em alguns momentos também difíceis do Palmeiras, fazendo bons jogos, né? Então, isso aí também acontece. No futebol também tem isso do histórico de uma equipe jogar contra outra, às vezes.
E se dá bem, né?
Se dá bem.
Aliás, nessa rodada, poucos foram os mandantes aí que se deram bem, né, em casa, exceto o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Flamengo, né? O Fortaleza. Os outros se deram mal. Um outro mandante que, de repente, tinha uma melhor colocação na tabela e acabou perdendo em casa foi o Juventude, que recebeu o Criciúma, e o Criciúma venceu por 2-1, né?
Aí um time que estava mal no início, aí teve algumas vitórias, teve uns resultados bons, teve um bom futebol apresentado em algumas partidas, e devagarzinho ele vem engrenando o Criciúma.
Criciúma.
Entendeu? Coisa que o Vitória precisa fazer. O Criciúma, ele, quando ele não vence, mas ele joga bem, ele dificulta para o adversário, ele empata, ele é, como se diz no ditado, né? Ele morre atirando, mas você vê que o Criciúma é um time difícil de ser batido. Né? O Vitória não, o Vitória virou uma presa fácil. Todo mundo que chega bate no Vitória dentro e fora de casa. E você não enxerga o poder de reação. Já o Criciúma reagiu dentro da competição, é tanto que não está na zona, né?
Não, décimo,
não acabou décimo passando.
Já está no meio da tabela.
É, acabou passando o Juventude.
Acabou passando o Juventude.
Tem melhor saldo de gols.
E eu sempre falei aqui, esse time do Criciúma é nojento, ele vai se acertar.
É, um time complicado,
e ele tem aproveitado bem, às vezes, os jogos dentro de casa. Né? Coisa que o Vitória está deixando a desejar. E que eu acreditava que ia acontecer. Se lembra que eu falei no início aqui? Eu acho que dentro de casa o Vitória vai ser um time duro de ser batido. Acreditei e o negócio deu errado.
Na Arena Fonte Nova, né, no sábado, o Bahia recebeu o Internacional com estreia aí da joia comprada, o Luciano, né, Rodrigues, e acabou que o Bahia empatou com o Internacional, estava vencendo e cedeu o empate no final.
É, o Bahia entrou naquela fase da oscilação, né? Começou a perder, perdeu muitas partidas seguidas, está oscilando demais o seu futebol. E até agora não se reencontrou. O Internacional é aquele negócio, já vinha de uma fase turbulenta, né? Se encontrou um pouquinho ali, conseguiu fazer um bom jogo diante do Bahia.
Há mais de 5 rodadas sem vencer.
Há mais de 5 rodadas sem vencer, mas esse empate contra o Bahia tá normal.
Normal.
Fora de
normal.
Casa, diante de um time que até pouco tempo estava no G4, estava disputando ali a liderança.
O Bahia está em 7.
Com o Flamengo, né? Com o Botafogo, hoje o Bahia está em 7, mas... Tem um elenco também recheado de bons jogadores, então para o Internacional não foi ruim esse empate, porque foi fora de casa, entendeu? Agora para o Bahia foi péssimo, porque era uma oportunidade que ele tinha diante de sua torcida, jogando dentro de casa, de se reencontrar com a vitória, para quem sabe aí voltar de novo a embalar e a entrar no G4, ele perdeu uma grande oportunidade, né?
E a oscilação também é normal, né, no campeonato?
Sim, muito longo, todos os times vão oscilar.
Tem um momento que cansa, a equipe está um pouco cansada, e muita viagem, muitos jogos, isso tudo é natural também.
Jogadores no departamento médico, suspensos.
Você não consegue colocar a mesma equipe para jogar, então isso tudo é natural também.
E o O Internacional acabou em 14º lugar, 20 pontos, só que ainda tem 5 jogos a menos, né? Que a maioria que o Bahia.
5 jogos são 15 pontos.
Rapaz, então, é muito jogo.
É,
o Internacional
são muitos jogos aí.
Então tem muito que recuperar o Internacional ainda. Tivemos também aí lá no Engenhão, o Nilton Santos, o Botafogo recebendo o Cruzeiro e a Raposa aprontou para cima do time da Estrela Solitária, 3-0 aí, Júlio César.
Um resultado que poucos acreditaram que estava acontecendo, né? Pelo fato de o Botafogo vir apresentando um bom futebol e vir conquistando as vitórias dentro e fora de casa naturalmente. E quando o torcedor viu aquele resultado de 3-0, tinha torcedor que nem acreditava que o Cruzeiro estava aplicando aquele 3-0. Quer dizer, eu achei normal. Até porque o Cruzeiro tem um bom time hoje. O Cruzeiro tem um bom time para bater de frente com qualquer um.
E já, Flamengo, e já é quinto colocado do campeonato, né? Com 35, 5 abaixo da primeira colocação de 40 pontos, que é do Flamengo, né? O Botafogo também segue na mesma linha com 40 pontos.
Pois é, então, eu não achei que foi uma surpresa, não.
A surpresa é que, na verdade, foi dentro de casa, e aí a gente imagina...
Talvez vocês possam estranhar aí...
Surpreendido por causa disso.
Você possa estranhar o número de gols, pô. 3-0 e o Botafogo não fazer nenhum,
também.
Você pode estranhar o número de gols. Mas o Cruzeiro tem time sim. Hoje ele tem time para bater de frente com qualquer um. Ainda mais jogando dentro de casa, diante da sua torcida que é empolgante, empurra o time, né? E o Botafogo, não é que o Botafogo jogou mal, foi o Cruzeiro que jogou bem.
E olha só como o Cruzeiro melhorou depois da queda, né? E também da venda da SAF, né? E a mudança da SAF.
Se continua com o Ronaldo, meu filho, você pode ter certeza que o Cruzeiro ia ser um dos candidatos a rebaixamento. Mas, né, Deus foi tão maravilhoso com o Cruzeiro que fez com que tocou no coração de Ronaldo para ele passar essa SAF e botou no caminho do Cruzeiro o Pedrinho, né? Um empresário apaixonado pelo clube, torcedor do clube, pegou o clube e tá aí, deu um novo gás, né? Trouxe uma nova energia pro Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro tá aí, um time que no início da competição ninguém acreditava que fosse chegar no G6. Hoje o Cruzeiro está lá em cima brigando.
Mas nas últimas 5 rodadas do Brasileirão, ninguém tem melhor desempenho que o Fortaleza, do Vojvoda aí, né? Fortaleza 5 vitórias seguidas aí, entrou no G4 e venceu dessa vez o São Paulo, lá no Castelão, no sábado.
Fortaleza é um dos times medianos, né, da Série A, que tem um time encaixado.
Um plantel que pode surpreender também qualquer equipe, né?
Um time encaixado. Tem um treinador que já está indo para a quarta temporada, né? Já tem aí 3 temporadas, está indo para a quarta, que já conhece os seus jogadores. Então, para mim também não é surpresa o Fortaleza estar brigando aí em cima, não.
Já vem fazendo bons campeonatos,
já vem,
né,
fazendo bons campeonatos há 3 anos atrás, de 3 anos atrás para cá.
Sul-Americana.
Sul-Americana, vem fazendo boas competições.
Cresceu muito.
Cresceu muito.
Campeão da Copa do Nordeste.
Campeão da Copa do Nordeste.
Agora é bom também a gente voltar um pouquinho lá atrás. E hoje o Fortaleza é o Fortaleza. A gente não pode deixar de reconhecer que o trabalho do Rogério Ceni lá atrás foi
também
muito importante.
Também, com certeza.
Quando ele pegou o Fortaleza na Série B. E que ele chegou lá e falou, não, eu fico aqui. Agora o projeto tem que ser esse aqui. E o presidente foi muito feliz que seguiu aquilo que ele pediu. E hoje o Fortaleza é essa potência no Nordeste. Hoje, na minha opinião, só perde pro Bahia, né? Mas quem sabe futuramente possa se igualar aí, né, com o time do Bahia. Porque não tem jeito, a saída do.
Mas quando
do
você fala em perder, você fala quando perder é perder em relação a plantel, porque o Bahia também não foi campeão do Nordeste agora, e Fortaleza é campeão do Nordeste.
Sim.
É, só me explica.
Quando eu falo só perde pro Bahia, no geral, né? No geral, hoje o Bahia.
O tamanho, né, do investimento, né? Sócios-torcedores, né? Sócios-torcedores,
financeiro. Sim. A estrutura, cada um tem a sua. Sim. O importante é ter.
Claro.
E o Fortaleza tem a sua estrutura física. Não tem um estádio próprio, como o Bahia também não tem. Mas tem o seu CT, tem suas coisas, como o Bahia tem também.
Tem a gestão,
agora,
né?
Hoje,
a gestão é diferente.
A diferença do Fortaleza e o Bahia é a estrutura financeira.
Perfeito.
Pois é, rapaz. Tivemos também o Bragantino, receberam na Bia Bichedi no domingo, o Fluminense, e o Tricolor aí, Carioca, resolveu acordar, né, depois do Thiago Silva, o retorno dele aí, e venceu por 1-0 o Fluminense, rapaz.
O Fluminense tá, remou, na verdade, pontuou, né, e foi muito bom, ele recuperou aí uma parte da equipe já emocionalmente. Mas tem muita pedreira ainda para subir, né? Muito degrau, né, para subir, mas já deu uma melhorada, não tomou gol nessas 3 últimas partidas, né? O setor mais fragilizado do Fluminense desde o início do ano já deu uma grande melhorada aí com o Thiago Silva, que fez grandes partidas, inclusive me surpreendeu, porque nessa faixa etária dele, ele voltar ao futebol brasileiro e desempenhar esse papel
jogando em alto nível,
com muita qualidade.
E você sabe o que eu ouvi hoje de alguns comentaristas aí de canal fechado? Que já está sendo cogitado o nome do Thiago Silva para votar a seleção brasileira. Eles acham que o Thiago Silva vai dar uma estabilidade à defesa.
Eu acho que hoje, depois que ele sai da seleção e o Marquinhos, que continua lá, que jogou com ele inclusive no Paris Saint-Germain, o Marquinhos não tem feito apresentação boa nenhuma, pelo contrário, falhando muito.
Encaixar
um parceiro ideal, né? E ele, Thiago Silva, ele já recuperou, inclusive, as 2 últimas partidas, tanto de Thiago Santos quanto do Antônio Carlos, foram excelentes do lado dele. Você vê o que é uma dupla de zaga,
né?
A experiência dando, né, ordens e armando a equipe ali atrás.
Organizando
a equipe. E o Fluminense acabou surpreendendo aí com gols, né, e vencendo partidas muito difíceis, duras, né? Mas principalmente porque fechou a casinha lá atrás, não, sem tomar gols, aí acabou.
Na realidade, o Fluminense, o problema era Fernando Diniz, estava na cara, a gente falava aqui.
Verdade.
O Fluminense precisava trocar o treinador. Fernando Diniz já não estava conseguindo fazer com que os jogadores entendessem aquilo que ele queria no campo de jogo. E estava dando tudo errado. Quando o Mano chegou, eu falei aqui, Mano vai arrumar esse time, Mano vai arrumar. Teve, algumas pessoas ficaram com a pulga atrás da orelha, ficaram na dúvida. Mas isso é normal quando um treinador chega.
Eu acho até que demorou, né, de trocar, eu dizia.
Eu
que
também acho.
Trocar, demorou um pouco.
Acabou o Carioca, não era nem para ele vir para o brasileiro. Agradecer a ele, fazer uma homenagem a ele pelo que ele fez. Ele deu ao Fluminense hoje o maior título que o Fluminense tem, que é da Libertadores.
Perfeito.
Mas É, o ciclo dele eu falava
ele, que por ele já ter se sido vencedor, acabaram demorando demais de tirar
pois
ele.
É.
E colocaram o Fluminense numa dificuldade muito grande, né, Marcão? Porque poderia, inclusive, o Fluminense hoje não ir nem para a primeira divisão do ano que vem, com a equipe que foi campeã da Libertadores no ano passado.
Ia ser,
praticamente a mesma equipe, ainda melhorada.
Ia ser o maior mico, porque o time sem campeão dúvida da Libertadores foi reforçado com peças de qualidade e iria ser rebaixado.
Quer dizer, sim, é uma piada.
Ia ser uma piada, hoje
estão as forças todas voltadas para o Brasileirão,
sim,
né? Preocupação nenhuma com o resultado de Libertadores, né, do que vai acontecer, porque o clube perde muito, né, com a queda para a segunda divisão, porque muda muito o patamar, inclusive, dos recursos que você terá para poder fazer investimento no futebol. Né?
É verdade, a realidade agora é que a terceira vitória seguida do Fluminense, né? Se vencer mais uma, provavelmente já sai da zona de rebaixamento, né? Eu espero que não seja na próxima rodada, vai enfrentar o Bahia, né? Mas está num viés agora de alta, o Fluminense, né? Outro momento. No Maracanã, no domingo, o Flamengo recebeu o Atlético Goianiense, o Lanterna, né? O Flamengo fez a parte dele dessa vez, Júlio César, venceu por 2-0 e deixou o Atlético Goianiense lá com 12 pontos apenas, com a Lanterna na mão, né?
Ó, eu não assisti esse jogo, eu vi alguns lances.
E o Flamengo líder, né? Passou o Botafogo.
Mas eu ainda acho que o Flamengo, ele permite muito um time como o Atlético Goianiense, que está lá brigando na zona do rebaixamento, ele permite esse time criar dificuldades para ele. O Flamengo, com o time que tem, enfrentando um adversário como o Atlético Goianiense, jogando no Maracanã com mais de 50 mil pessoas, não é para deixar esse time respirar. Concorda comigo, Fred?
Concordo.
Mas o Flamengo é quem permite o time impor dificuldade. Entendeu?
A diferença técnica é muito grande.
Aí,
né?
Se você voltar na época de Jorge Jesus, o Atlético Goianiense não tomava menos de 3, 4, 5 naquela época. Porque Jorge Jesus fazia o jogador, né, correr atrás,
exigia, na
ter
verdade
fome de gol. O Flamengo naquela época tinha fome de gol.
É,
o Flamengo às vezes estava ganhando por 3-0, 4-0. Jorge Jesus estava na beira do campo querendo mais, querendo mais, querendo mais. Hoje você não vê isso no Flamengo.
O futebol atual exige, né, muito de muito interesse e vontade, né?
Vontade.
Se você não estiver muito focado e querendo muito aquilo acontecer, qualquer equipe pode bater.
Aí você
frente
vê o Flamengo, coloca 1-0, aí relaxa, fica naquele
muito relaxado.
E o time vai criando dificuldade, tem muitos times que conseguem um empate, conseguem até a virada, e aí fica o Flamengo naquele. Então eu acho que o Flamengo, com o elenco que tem, com o time que tem, principalmente jogando dentro de casa, no Maracanã, com público mais de 50 mil,
poxa,
não é
para
deixar um time desse respirar, principalmente esses times pequenos que estão na zona ali,
Flamengo
com
hoje,
todo o respeito, mas
o Flamengo deveria hoje estar com uma pontuação, com alguma pontuação para jogar descansado e relaxado, com 5, 6, 7 pontos.
Já era
para
ter atingido aí a casa dos 50 pontos.
Pois é, e na Arena Condá, novamente lá, o Grêmio recebeu o Vasco da Gama no domingo e fez o dever de casa 1-0, saiu da zona de rebaixamento, está na portaria da zona com 18 pontos aí à frente do Vitória, Júlio César.
Aí, tá aí um time que vinha perdendo, vinha tendo resultados ruins, mas não vinha jogando tão mal. O próprio Renato falava isso. E teve algumas derrotas do Grêmio, porque não mereceu perder, se a gente for analisar friamente o futebol jogado pelo Grêmio. Mas Renato, ele é muito confiante. Eu sou fã dele, que ele é confiante e ele fala com naturalidade. Uma hora o Grêmio vai sair disso. Uma hora o Grêmio vai sair. Uma hora o Grêmio vai voltar a vencer. Vencer o Vasco, né? E tomara que essa vitória faça bem o time do Grêmio para ele poder se afastar das...
E a gente aqui conversando aqui algumas vezes sobre essa turma que estava abaixo aí na zona de rebaixamento, quando Corinthians, Fluminense, Grêmio, mas são o próprio Grêmio aí, delas coisas, jogando em campo, você nunca via muita fragilidade em relação às outras equipes, não. Também o Grêmio ficou algumas partidas, tá com duas partidas a menos.
Está muito prejudicado, porque está jogando longe da sua torcida, longe do seu estádio.
Tudo, mas é uma equipe que tem muita qualidade técnica também, e não é uma equipe para ficar ali brigando para não cair. Então é natural que isso acontecesse.
Não é uma equipe para brigar pelo título, mas também para não cair também não.
Também não. É para ficar no meio ali, podendo até beliscar algumas...
Na Sul-Americana
e tal.
Agora já são três rodadas sem perder o Grêmio, né? Duas vitórias e um empate. E já está fora da zona. Ontem, no domingo, melhor dizendo, o Atlético Mineiro recebeu em sua arena o Corinthians. E aí, o Hulk duas vezes fez 2-1 pro Atlético Mineiro.
Normal, resultado normal, jogando dentro de casa o Galo, diante da torcida. Né, venceu apertado, 2-1. O Corinthians também conseguiu jogar um pouquinho, com um pouco de dificuldade. Só que o Galo tem uma coisa que o Corinthians não tem. O Galo tem um elenco... melhor tecnicamente.
Muito bom.
O Corinthians hoje tem um time mais de força. Não tem um time técnico, tem um time de força. Né? E o Galo tem um time técnico. Bons jogadores como Scarpa, como Paulinho, como o Hulk. São jogadores que fazem
a diferença. Eu acho, inclusive, que Paulinho é um jogador que pode ser utilizado na seleção brasileira. Sim. Ele não deve nada a ninguém, não. Muito bom jogador. Jogou a Olimpíada já pelo Brasil.
Na realidade, a seleção brasileira ela está sendo injusta. O Dorival está sendo injusto, não sei se é ele que está convocando ou se é empresários ou patrocinadores. Agora, que está sendo injusto com alguns jogadores do futebol brasileiro, tá. Porque eu não vejo ninguém na seleção brasileira melhor do que Paulinho. Eu não vejo ninguém melhor do que Pedro do Flamengo. Eu não vejo ninguém melhor do que Rafael Veiga do Palmeiras. Entendeu? Vejo ninguém melhor Pedro, do que o próprio Estevão. Entendeu?
Pedro, eu acho que Estevão... deve ser convocado, não vai demorar muito, pela pressão que estão fazendo a mídia paulista.
Não vejo zagueiro melhor do que Fabrício Bruno, do que Léo Ortiz. Thiago Silva. Então, tem muitos jogadores que estão sendo injustiçados aqui no Brasil, que poderiam estar na seleção.
Esse centroavante mesmo, de tarimbado, de jogar dentro da área ali, Pedro é um jogador que é diferenciado quase no mundo todo. Você não encontra mais esse centroavante fora
a qualidade dele.
O Haaland, são alguns jogadores, né, o Lewandowski ainda que joga nessa posição, o Harry Kane, mas o Pedro é um jogador jovem que tem que ser trabalhado para a seleção brasileira. Você pode até ter outros jogadores que saiam mais pelas pontas também, centroavante, como o próprio Paulinho, que faz isso também.
O próprio Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, está jogando uma
bom
bola
jogador
que merece
também,
ser convocado.
Nível de seleção, entendeu? Brasileira. Eu acho até que meias, o Brasil tem aqui também. Também não deve nada a jogadores que estão lá fora.
Rapaz, ó, a essência do futebol brasileiro está aqui. Está aqui no Brasil, não está na Europa. Quem é no meio campo da seleção brasileira que é melhor do que Gregory do Botafogo? Me aponte. Ele pode ser melhor na vida financeira, que lá ele ganha mais. Mas no futebol hoje, Gregory está matando a pau no Botafogo. Quem é melhor do que Júnior Santos hoje na seleção
muito
brasileira?
Muito bom Júnior Santos também.
Então, Luiz Henrique.
Esses caras estão sendo injustiçados, velho.
Com certeza.
Entendeu? Agora a gente precisa, o brasileiro precisa saber uma coisa. Quem é que convoca a seleção? É Dorival? É os empresários ou é patrocinadores, como a gente sabe que a Nike costuma interferir em contratações, porque ela patrocina muitos jogadores no futebol mundial.
Sem nenhuma dúvida, são eles todos juntos, claro, né? Agora, quem decide, quem tem a palavra final, não sou eu que vou dizer aqui, até porque eu não sei.
Acho que a CBF deveria convocar, né, a seleção principal, essa aí, né, que é convocada sempre com as indicações que a gente sabe, né? E depois um outro técnico convocaria uma seleção nacional e faria uns amistosos aí, dois ou três, para tirar a dúvida.
Algumas dúvidas.
Né?
Convocação sempre no Brasil vão haver discrepâncias, sim. É natural até que tenha, porque realmente tem muito jogador do mesmo nível, né? Vamos dizer, o Scarpa é o mesmo nível desse do Palmeiras aí, de
Rafael Veiga. Então, você vê um jogador que há muito tempo vem jogando bem no Palmeiras, ele nunca foi para a seleção, eu não estou lembrando se ele pegou alguma convocação de uns 4 anos para cá, 3 anos. Aquele que foi do Bahia, Marcos, como é o nome dele que está no Palmeiras?
Sim, Zé Rafael.
Muito
bom. Volante, cara, marcador, rapaz, doido.
Entendeu? Ele vem aí há duas, três temporadas.
Volante de primeira linha. Ele é volante de primeira linha, pode jogar mais à frente.
Quem é melhor do que ele?
Joga muito.
Pô, né? Pode ter igual, mas melhor não tem.
Jogou bem, tanto no Bahia, quanto faz grandes campeonatos aí no Palmeiras também.
Então é isso que acontece com o Zé.
E realmente nunca foi convocado.
Para fechar aí essa rodada do Brasileirão, tivemos na Arena Pantanal no domingo, Cuiabá recebendo o Atlético Paranaense e o Furacão venceu fora de casa 2-1. Está lá perto no meio da tabela ali, é o oitavo lugar com 28 pontos. E o Cuiabá voltou para a zona de rebaixamento, né? Tem que tomar cuidado nesse retorno, né, Gilson?
Esse time aí parece que ele já está dando demonstrações que já jogou a toalha, o Cuiabá. Porque o Cuiabá não tem um time tão miserável assim para estar nessa campanha de...
É verdade.
Entendeu? Tem um treinador inteligente, que é português também, se não me engano, um treinador lá. E tem bons jogadores lá também, certo? Mas você não vê o time reagir igual o time do Vitória. Você não vê poder de reação. Tem uma folha caríssima, né? O presidente lá investe e o time parece que jogou a toalha.
O Cuiabá perdeu agora duas partidas dentro de casa. Assim,
dentro de casa, coisa que o ano passado você não via isso.
Não ia acontecer.
Entendeu? É tanto que ele jogou esse ano que é Sul-Americana, não foi?
Sim.
Esse classificou, entendeu?
Às vezes a gente até comentou aqui, né? Não é ruim quando a equipe sai e perde da Sul-Americana, porque acaba focando num campeonato só e geralmente as equipes.
Já o Atlético Paranaense está se reencontrando aos poucos com as vitórias, né?
E tem duas partidas a menos aí.
E tem duas partidas a menos depois da saída do Cuca, sofreu aquela turbulência, aquela oscilação, mas aos poucos o time está se reencontrando.
E também é uma boa equipe, né?
Beleza, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já, 5h35.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Pois bem, o nosso Gabriela Esportiva já voltando no oferecimento da InforLaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Vou falar aqui de Inter Municipal, porque tivemos a segunda rodada, né, no final de semana. E falar dos resultados aqui mais próximos a gente. A seleção de Ilhéus e de Itabuna e outras aqui da região tiveram resultados aí não muito bons, resultados que não foram bons, né, nessa rodada. O Itabuna acabou perdendo para a seleção de Ibicaraí por 4-0, né, perdeu aí para Ibicaraí por 4-0 lá em Ibicaraí. E a seleção de Ilhéus também perdeu jogando fora de casa. O Júlio César tem esse resultado aí, né, Júlio?
Esse jogo eu posso até falar porque a gente foi domingo para Quaraci, né? Chefiando a delegação da seleção de Ilhéus. Nosso presidente Quincas não pôde ir por motivo de saúde. E a gente foi e assistimos o jogo lá. E a seleção de Ilhéus perdeu em um detalhe, né? Detalhe bobo. Acabou tomando um gol de bola parada, onde a bola atravessou a área e não tocou em ninguém, acabou entrando direto. Né? Até
cruzamento.
Um cruzamento pelo lado esquerdo. O Rossi bateu de perna esquerda, a bola fechando. A bola passou por toda a área, tinha muita gente na área, mas ninguém tocou, ela quicou e entrou. Na minha visão, que estava de frente pro lance, acho que o goleiro poderia ter se afastado um pouco debaixo da trave, ter se colocado melhor. Muitas pessoas enxergaram também, como eu estou falando aqui, acha que o goleiro deu mole. Mas, enfim, a seleção de Ilhéus conseguiu jogar, conseguiu impor dificuldades, né? E eu não vi nada nessa seleção de Quaraci, que pintaram a seleção de Quaraci como um bicho papão. Tem dois ou três bons jogadores, como o Rossi. O Rossi é um cara que é veterano, conhecedor intermunicipal. Conseguiu jogar um pouco. Mas os demais não mostrou ser, né, essa seleção toda, como falaram. E a seleção de Ilhéus perdeu em um detalhe, como perdeu dentro de casa. Qual foi o detalhe do primeiro jogo dentro de casa? A seleção de Ilhéus não tinha banco, porque não deu tempo de escrever um número suficiente de jogadores para ter um número bom no banco. Então perdeu com a seleção de Uruçuca, que tem alguns jogadores experientes, que já foram profissionais. E perdeu nesse detalhe. No segundo tempo não teve banco para substituir. O Uruçuca substituiu, ganhou o fôlego novo. Foi onde ganhou de Ilhéus e ganhou com um gol de bola parada. E lá em Quaraci, domingo, também o mesmo detalhe. Campo pesado, chovendo, mas a seleção de Ilhéus suportando bem, jogando e incomodando. E em um detalhe de bola parada tomou outro gol. Então, seleção de Ilhéus, eu acho que perdeu, mas nós temos peças aí para entrar agora aí para esse terceiro jogo, que na hora que essas peças entrarem, vai dar um outro, vai dar um upgrade,
um animal diferente, né?
Um upgrade na seleção de lá, porque são peças de qualidade. Nós temos aí o Xande, que foi jogador profissional, base toda do Santos, Corinthians, Náutico. Temos aí o Robert, né? E temos outros jogadores que estão aí fazendo a reversão para poder entrar. Então, eu acho que no geral, duas boas apresentações da seleção de Léo, com aquilo que tinha em mãos, né? Vamos torcer para que as coisas melhores daqui para frente, e tenho certeza que vai melhorar, porque o trabalho está sendo bem feito, a liga está dando boas condições aos jogadores. Quero aqui também até parabenizar o Valmor, que substituiu o técnico Ville, porque teve que fazer uma viagem, e o Valmor foi quem assumiu a seleção. Eu estava até conversando com o Tom ontem aqui, que é irmão dele, mandei até o vídeo da pré-eleção de Valmor. Fiquei espantado com a pré-eleção que eu assisti de Valmor, porque é a primeira vez que ele atua como treinador, a primeira vez que ele vai no vestiário dar uma pré-eleção, e deu uma pré-eleção daquela forma. Fiquei espantado. Eu falei, rapaz, esse cara...
Treinador interino, né?
Se ele quiser seguir na carreira, ele tem condições de seguir. Uhum. Não estou falando aqui por paixão, por nada, não. Estou falando porque eu vi. E o que ele fez na pré-eleção, da forma que ele deu, da forma que ele explicou, são poucos treinadores que fazem, Marco.
Uhum.
Entendeu? Então, mas vamos torcer que essa terceira partida dentro de casa aqui, ele possa conquistar aí seu primeiro vitória.
É isso aí. E a maior goleada dessa rodada do Intermunicipal foi 4, né? Como levou a seleção de Taboona. Também Quijingue venceu a seleção de Glória por 4-0. Quijingue, que já foi campeão do Intermunicipal,
campeã,
né?
Foi campeã, a terra de Luva de Pedreiro.
Sim. Outra seleção aí que também venceu por 4-0 foi a Lagoinhas, que enfrentou a equipe de Feira de Santana, né? 4-0 aí. 4-1 também venceu a Simões Filho, né? Aplicou 4-1 na seleção de Camaçari. Também 4-0 levou a seleção de Santo Amaro, né?
O que está me surpreendendo é...
Ou melhor, Santo Amaro venceu 4, deu de 4-0.
Porque perdeu na primeira partida de 4 e venceu agora de 4.
Das Almas que levou 4-0 de Santo Amaro.
Porque Santo Amaro monta boas seleções.
Sim.
Castro Alves, você tem como ver aí. Seleção de Castro Alves.
Castro Alves, deixa eu dar uma olhada ver que grupo tá
aqui. Quem tá trabalhando lá em Castro Alves é meu amigo Marailto Jardins, preparador físico.
Castro Alves tá liderando o grupo 9 aí, né? Com 6 pontos, venceu as duas.
100% de aproveitamento, o treinador lá é Zé Carigé, preparador físico Marailto.
Castro Alves venceu, deixa eu ver aqui. Castro Alves venceu por 3-0, né? A seleção de Conceição da Almeida.
Pois é, Conceição do Almeida também monta assim boas seleções, né? Conceição do Almeida é
pertinho ali de Cruz das Armas,
de Feira de Santana.
Na terceira rodada, né, desse Intermunicipal, teremos aí a seleção de Itabuna visitando a seleção de Vitória da Conquista. E também teremos Ilhéus recebendo Aurelino Leal, né?
Ilhéus vai receber Aurelino Leal, que, se eu não me engano, perdeu para Uruçuca agora no último domingo. Perdeu para Uruçuca e empatou a primeira com o Coaraci, né? E a gente torce para que a seleção de Léo possa encaixar essa primeira vitória aí, porque a seleção nossa não é uma super seleção, mas também não é uma seleção ruim. Tem bons jogadores e nessas duas primeiras partidas apresentou um bom futebol. Pela estrutura que tem, apresentou um bom futebol. E eu acredito que a gente pode chegar lá.
Beleza.
Entendeu? Só basta conquistar essa primeira vitória.
Fale aí dos detalhes aí da preparação do Colo-Colo para essa primeira partida lá em Porto Seguro, viu?
Os detalhes que o Colo-Colo está aí se preparando, mas alguns jogadores não treinaram hoje, né? Estão aí no DM. O Lessa eu vi hoje lá no DM fazendo fisioterapia. O Hugo, o Leozão, foram poupados do treino, né? O Cássio, o Léo Campos está sendo tratado também aí pela fisioterapia para ver se reúne condições de jogo nesses dois jogos aí da final. Mas o Sávio trabalhou com o que tinha, fez um trabalho de campo agora de tarde, pela manhã o time fez um trabalho de academia. E esse é o dia a dia do Colo-Colo, né? O Sávio trabalhando, já montando a sua estratégia para no próximo domingo enfrentar o time do Porto, que surpreendeu a todos e chegou na final, né?
Sim, sim.
Um time que estava desacreditado no início, quando viu os resultados negativos no início do time do Porto, ninguém acreditava que o Porto fosse chegar, né? Talvez o único que acreditou e antecipou foi Zé Maria, né? Que antecipou que o Porto chegaria. E o ponto chegou. Tá aí, tirou o poderoso Fluminense, que já gastou. Sabe quanto o Fluminense gastou? Até domingo, 7 milhões já no investimento. Porque contando quando você CT, bota 7 milhões, com reforma de CT, CT com compra de mais. Ônibus, com um bocado de coisa. Uhum. Gastou 7 milhões e não foi para lugar nenhum. Entendeu? Então.
Na verdade, a gente espera que com esse investimento que ele fez aí no centro de treinamento, que ele acabe lá na frente obtendo bons resultados também, e provavelmente vai acontecer com a base, com isso tudo, né?
Sim.
Ano que vem provavelmente vai estar subindo aí o Fluminense.
Não, vai ser um campeonato difícil no ano que vem, viu? Porque nós vamos ter Fluminense, Itabuna, Grapiúna, Vitória da Conquista, o próprio Ipiranga, que está voltando agora sob o comando de Belintani, ex-presidente do Bahia, então...
Não tem nada fácil, né, na verdade.
Não tem,
né?
Nada fácil.
Está se profissionalizando mais o Bahia também.
Está se profissionalizando mais. O Emerson Ferretti fez um excelente trabalho no Ipiranga, quando ele foi presidente, se não me engano, por 2 mandatos. Né? Ele reformou a Vila. Primeiro, ele conseguiu fazer com que a Vila Canária não fosse entregue na mão de... Porque estava...
Leiloada.
Leiloada.
Né?
Sim, na justiça. E ele conseguiu fazer reverter essa situação. Depois ele reformou a Vila Canária toda. Hoje a Vila Canária é toda reformada, toda bonitinha, organizada, graças ao trabalho do Emerson Ferretti. E agora quem pegou a SAF aí foi o Belintani, né?
Sim.
Pegou a SAF de Piranga.
Acho que 3 anos ou 4, não recordo
bem. E o Belintani é ex-presidente do Bahia, tem seus contatos no mundo do futebol, pode não ter dinheiro, mas tem pessoas que têm para investir.
Mas ele é de grupo de investimento também lá em Salvador.
Pois é, então o Ipiranga é um time promissor para o ano que vem, conquistar uma das vagas, né?
É isso aí. E na verdade o Fluminense tem um poder que é muito importante, que é já ter uma grande torcida, né? Então isso de qualquer forma abre muitas portas aí pro clube alcançar seus
tipo
objetivos.
Assim, a gente fica triste, né? Porque o cara gastou muito, mas são coisas que acontecem no futebol.
Fazem parte do futebol.
Você não tem certeza que vai subir, não, que vai conquistar.
É verdade.
Você entrou para disputar. Infelizmente não deu. Agora, Fluminense, a SAF foi vendida para o grupo Core 3, né? Esse grupo pagou 5 milhões na SAF e tem 70 milhões para investir em 20 anos. Então o projeto dele só está começando.
Quando tem dinheiro para investir é interessante, né? É ruim quando você coloca dinheiro que você não tem, toma daqui, toma dali.
Não, eles têm dinheiro.
Vende seus bens, né?
Eles têm dinheiro em caixa, é tanto que eles agora... A prefeitura de Feira de Santana vai privatizar o Joia da Princesa e a empresa dele está na briga para poder pegar o Joia da Princesa. Então, só por aí você diria que os caras têm dinheiro, né? Porque para pegar um estádio daquele, para curtir aquele estádio, como é que é? Fluminense parado. Tem que ter dinheiro. Dinheiro eles têm. Infelizmente não deu certo esse ano, mas quem sabe ano que vem.
Em breve, é investimento para ele.
É,
com certeza. E a gente segue adiante com o nosso Gabriel Esportiva, faltando 6 para as 6.
O mundo dos esportes em destaque, na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Um apanhado rapidinho, Fredão, aqui nas Olimpíadas, né? As meninas aí, na equipe feminina de ginástica do Brasil... conseguiu a medalha de bronze hoje, né? Parabéns para as meninas, a Rebeca Andrade aí, companhia, Jade e
Raiva, Lohane Oliveira, Júlia Soares.
Isso. Tivemos também o handebol feminino, dessa vez perdendo para a França, né? A dona da casa venceu por 26 a 20, né, Fredão?
Marcão, o handebol feminino começou as Olimpíadas muito bem, né? Ganhando para a Espanha, uma das forças do handebol feminino, e ganhando de 29 a 18. E na segunda partida pegou a Hungria. Na verdade, a Hungria, um dos esportes mais jogados na Hungria é o handebol. E muito difundido lá na Europa. E o Brasil pegou e bateu de frente. E até o final do jogo estava ganhando a partida por 4 gols. Mas no finalzinho acabou errando muito. E eles encostaram e acabaram vencendo a partida por 25 a 24. A Hungria no dia 28. Já hoje o Brasil fez um jogo com a França também, que é uma das poderosas e uma das equipes assim, que está jogando dentro de casa. Sim. E tem tudo para buscar uma das medalhas, inclusive é de ouro. E o Brasil também não fez uma partida ruim, mas perdeu por 26 a 20. Continua na briga, né? O handebol são 2 grupos de 6 equipes. Então o Brasil aí precisa se colocar bem, ainda tem mais 2 jogos aí contra a Holanda e contra a Angola. Se o Brasil se sair bem, provavelmente vai ficar bem classificado para jogar a segunda fase aí e buscar aí, beliscar uma medalhinha.
No basquete masculino aí, Brasil e Alemanha estão jogando ainda, né? E a Alemanha vai vencendo por 86 a 73, Fredão.
É, o Brasil não começou tão bem a partida como fez a primeira partida contra a França, né? Que o primeiro, apesar de ter começado, não começado muito bem, fez o segundo quarto que acabou empatando a partida em 40-40. Então o Brasil, no terceiro quarto também acabou não saindo bem. É um jogo muito difícil. A Alemanha é campeã mundial, tem os irmãos Wagner aí, Schröder, Thais, são jogadores de ponta do basquete mundial, jogam na NBA, são jogadores também muito bons. O Brasil, na última Olimpíada, acabou perdendo a classificação para a própria Alemanha. O Brasil pode fazer um jogo de igual para igual, está fazendo, né? Perdendo apesar de 13 pontos. É uma questão, inclusive, de momento também. Mas, assim, às vezes, como eu disse, né? O Brasil se classificou jogando com a Lituânia, uma equipe fortíssima, fora de casa, na casa da Lituânia, na Letônia, mas o Brasil precisa, para vencer essas equipes, jogar todas as suas peças, jogar em alto nível.
Falando de vôlei de praia feminino, né? Há pouco, Ana Patrícia e Duda venceram por 2-7 a 0 a dupla espanhola Liliana e Paula. Então, Ana Patrícia e Duda dominaram o jogo, estão nas quartas de final.
Patrícia e Duda são possíveis aí medalhistas do Brasil. Uhum. A grande esperança do Brasil, a dupla é espetacular.
Falar em medalhas, tivemos aqui na natação mais cedo, né? Hoje à tarde, a disputa aí dos 100 metros costas feminino, e a Austrália pegou a medalha de ouro com a Kayleigh McKeown, e Estados Unidos levaram prata e bronze. Prata com Regan Smith e o bronze com Catherine Berkoff. Então, a natação aí 100 metros costas feminino, afinal deu isso aí. Tivemos aí a natação também nos 800 metros livre masculino, afinal deu a Irlanda com Daniel Whiffen com ouro, o norte-americano Bob Fink levou a prata, e o italiano Gregório Paltrinelli levou o bronze, Fredão.
Aí, Marcão, a escola americana sempre desenvolveu, né? Inclusive um dos maiores medalhistas olímpicos é americano, né? E da natação é Michael Phelps.
Esse é um ícone,
é um ícone, lenda, né? Mas sempre teve os grandes. Os Estados Unidos sempre foi muito forte, tanto na natação quanto no atletismo, onde tem muitas competições, né? Muitas provas, e o investimento deles lá também é muito forte. Inclusive, muitos brasileiros que são top de linha, né, da natação mundial, sempre treinaram também lá com os treinadores americanos. Tem brasileiros que têm famílias e moram lá nos Estados Unidos, porque a escola americana é espetacular, apesar de que a Europa, né, a Itália tem bons nadadores, a Rússia sempre teve bons nadadores, hoje está se apresentando também com grandes nadadores, Austrália, China, então
etc.
É muito difícil, mas o americano sempre vai estar lá beliscando várias medalhas.
Falar rapidamente do surf, porque a foto olímpica, né, e a gente tem que enaltecer o Gabriel Medina, que aí participou, aí foi para as quartas de final, né? Vai enfrentar outro brasileiro na bateria. E uma foto aí, rapaz, que o Medina quase leva 10 numa onda quase
perfeita. Na verdade, né, Marcão, ele, a nota é 10, né? Ele acho que só não recebeu 10.
Foi aquele juiz.
Porque ele é o juiz que vem prejudicando ele em alguns momentos, né? Mas como é retirado a maior nota e a menor nota, uhum, então provavelmente alguém, né, também não deu a nota 10, merecia a nota 10.
Hoje é um day off lá no surf, né? E a gente espera que volte amanhã. Não sei se é hoje ou amanhã o day off, né? Que não tem ondas legais. E vamos ver, né? E considerações finais já, Fredão.
Marcão, só para Medina, ele pede a nota 10 quando sai do tubo, né? E aí bate uma foto que vai virar um ícone, essa foto dele.
Virou espetacular. Capa de caderno,
tá. Parece que ele tá voando, né? Na verdade, né?
Com o dedo para cima, com número 1. Com o dedo
para cima e a prancha virada também para frente, igual
na
a
vertical,
ele,
né?
Na mesma posição. Então, hoje, Marcão, mandar um abraço aí para os ouvintes do Gabriel Esportiva. Mas na verdade que fiquem todos ligados aí nas Olimpíadas, que tem muita coisa boa para acontecer, e o Brasil vai buscar mais algumas medalhas aí, com certeza. Então, boa noite a todos aí, boa noite para você, Marcão, para Júlio, um abraço forte aí, né, para Zé, e que ele volte aí. Sim, a estar com a gente aqui, trabalhando, informando todos aí vocês, né, do esporte que a gente tanto ama. Então, um abraço a todos aí, boa noite.
Boa noite, até amanhã, Fredão. Júlio César, suas considerações.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo João, lá do Nossa Senhora da Vitória, trabalha no caixa do mercado aí, ouvindo o nosso programa. Mandar um abraço pro meu amigo Olival, também tá ouvindo a gente lá no seu Lava Jato. E deixar aquele abraço aí forte, aquele, né, para o nosso amigo companheiro Zé Maria. Pude estar com ele hoje durante o sepultamento da mãe dele, e ele está muito triste, né? Normal.
Não é pra menos.
Então a gente pede a Deus que possa confortar o coração dele e dos familiares, e dá muita força a Zé, porque a partir de agora é que ele vai precisar, né, de muita força mesmo com a falta da sua mãe, né? Então, Zé, fica aquele abraço aí fraterno, aquele abraço de amigo, e que Deus te abençoe, meu irmão.
É isso aí, faço faço as minhas palavras também, um abraço para o Zé Maria, para todos os familiares e amigos aí. Um abraço para você que acompanha o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento aí da InforLaser, né? A InforLaser fica ali na rua 7 de setembro, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Então, já tem o Hit Parade. Obrigado pela sua audiência no Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.